Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vai o trabalho aí? Tudo em dia? Nós vamos pedindo licença para começar mais um programa O Homem e a Terra. 10 minutinhos dedicados à vida da família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, substituindo o Amarildo só por uns dias. Na sonoplastia, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e a colaboração de toda a equipe desta emissora. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019, lua minguante, dia do combate à injustiça. Infelizmente, injustiça é o que não falta nesse mundo, né? A data serve para a gente refletir sobre o que é possível fazer para eliminar as injustiças que dificultam nossa vida todos os dias. Olha, a minha folhinha também está indicando que hoje é dia de Santa Rosa de Lima, São Ciríaco, Santo Arquelau e de Santo Irineu. Na próxima quarta-feira, dia 28, será realizado o Seminário Municipal de Manejo Sanitário e da Qualidade do Leite de Roncador. Começa às 9 horas na Câmara de Vereadores do município. Em Maringá, tem o primeiro Seminário Regional da Soja, também no dia 28. Vai ser no recinto de leilões da Sociedade Rural de Maringá, a partir da 1h30 da tarde. Em setembro, tem o primeiro Encontro Regional de Produtores de Grãos de Cornélio Procópio, no dia 12. Em Santa Teresa do Oeste, vai ser realizada a sexta Jornada Tecnológica no Campo, nos dias 11 e 12 de setembro. Está todo mundo convidado. Minha gente, há muito tempo o sarampo tinha deixado de ser um problema de saúde no país, mas recentes surtos da doença colocaram a população em alerta. E para combater o sarampo, só mesmo a vacina. No Paraná, 2 casos da doença já foram confirmados e estão em monitoramento pela Secretaria de Saúde. As 2 pessoas que tiveram sarampo no estado passaram por São Paulo, onde o sarampo já é um grande problema de saúde. A secretaria ainda tem registro de outros 16 casos que estão sendo monitorados. A vacina contra o sarampo é de graça e faz parte do calendário nacional de vacinação. A dose zero deve ser aplicada nas crianças com idade entre 6 e 11 meses. A dose número 1, aos 12 meses de vida, com a vacina tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola. E a dose 2, aos 15 meses, com a vacina tetraviral, que previne contra o sarampo, a rubéola, a caxumba, a varicela e a catapora. A população com até 29 anos deve receber 2 doses da vacina. E para as pessoas que estão no grupo com idade entre 30 e 49 anos, basta ter o registro de 1 dose. Acima dos 50 anos, a vacina é indicada apenas nos casos de bloqueio vacinal após a exposição com casos de suspeita da doença ou casos confirmados. Pessoas com problemas de imunidade, mulheres grávidas e crianças com menos de 6 meses de idade não devem tomar a vacina. Bom, procure informações no posto de saúde do seu município. Está na hora da gente ver como é que fica o tempo durante o fim de semana. Eu converso agora com Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, bem? Como é que vai você, Roberto?
Tudo certinho. Lazinski, e aí, vem chuva pro Paraná?
Olha, hoje, sexta-feira, sim, né? Nós estamos aí com algumas instabilidades aqui sobre o estado. Não é bem uma frente fria, mas uma instabilidade que está passando nessa sexta-feira aqui pelo estado do Paraná, não é, Roberto? Já passou durante a madrugada ali pelo sul, sudoeste, e agora pela manhã aqui em boa parte do estado. Mas também é como as outras frentes frias, a gente já vem comentando em programas passados, essa instabilidade, essas frentes frias vem passando com fraca atividade, ela vai provocar chuvas em boa parte do estado. Mas algumas áreas, principalmente ali no norte, noroeste, algumas áreas do oeste, devem passar sem chuva no decorrer dessa sexta-feira, não é? E hoje à tarde essa chuva, essa nebulosidade já se desloca ali para o oceano e o tempo já começa a melhorar praticamente em todo o estado do Paraná, não é? E o final de semana aí sim, vai ter de tempo bom, tempo firme, não há previsão de chuva sábado e domingo e também ao longo de toda a próxima semana. Aí segunda, terça, quarta, até o próximo final, até quinta, sexta-feira da próxima semana, sem previsão de chuva, sem previsão de passagem de frente fria aqui pelo Paraná, Roberto. As temperaturas também mantêm-se um pouco baixas no sábado e a madrugada e amanhecer de domingo, principalmente as mínimas, nada de geada, nada de frio que atrapalhe a agricultura, mas cai um pouquinho as temperaturas mínimas e as máximas. E voltam a subir bastante a partir aí de domingo à tarde e no decorrer da próxima semana, quando volta a fazer aí bastante calor, né, Roberto? Enfim, o agricultor que estava esperando chuva, como nós já comentamos em outras oportunidades, não é? As chuvas estão bem abaixo da média desde o mês de junho. As últimas chuvas boas que nós tivemos aqui no Paraná ocorreram aí no final, na última quinzena de maio, e de lá para cá praticamente tem chovido muito pouco aqui no estado, né? Ou seja, as chuvas junho bem abaixo da média, julho e agora agosto também, o mês aí vem apresentando chuvas aí muito abaixo do que é esperado para essa época do ano, ok, Roberto?
Ok, isso começa a preocupar o pessoal, né, Lazinski?
É, exatamente, isso começa a preocupar, porque agora já começa o pessoal se preparar para o plantio, já tem algumas pessoas, tem o trigo também, né, Roberto? Nós temos o trigo aqui no Paraná, uma área até muito boa de trigo, claro, o trigo gosta de um clima mais seco, mas precisa chover também. E também agora começa o início, né? O zoneamento começa a partir aí da soja, lá no oeste, em algumas áreas do norte, já começa a partir do dia 10 de setembro em diante, né? E as chuvas estão muito aquém do esperado. É como nós comentamos anteriormente, nós estamos numa situação de sobre El Niño e Laninha, nenhum dos dois fenômenos vem influenciando o nosso clima, nós estamos numa situação neutra. E essa situação neutra, ela favorece esse tipo de situação. Períodos em que chove muito, como eu falei, que foi maio, né? Final de maio. E intercalado com períodos maiores que praticamente chove muito pouco ou quase nada, que é o que nós estamos passando agora, Roberto.
Tá certo então. Lazinski, muito obrigado aí pela previsão.
Eu que agradeço, Roberto. Um bom final de semana a todos e um grande abraço.
É, minha gente, pela previsão, mais uma semana sem chuvas no estado. Meu amigo, como é que você ocupa a terra da sua propriedade no inverno? O cultivo de milho safrinha é a alternativa mais comum, né? Mas os técnicos da Imater estão tentando dar mais opções para os produtores. E uma delas é plantar espécies de inverno que fazem a rotação de culturas em substituição ao milho safrinha. Essa alternativa oferece duas vantagens. A primeira é que o agricultor pode conseguir uma renda vendendo as sementes de aveia preta, por exemplo, para fábricas de ração e da aveia branca para o consumo humano. E a segunda vantagem, talvez até a mais importante, é que essas espécies ajudam a fazer o controle de ervas daninhas e pragas. Além disso, elas evitam a compactação e erosão. As gramíneas de inverno fornecem nutrientes como fósforo e potássio ao solo e contribuem para o aumento do teor de matéria orgânica. Existem várias cultivares de aveia preta, aveia branca e triticale que o produtor pode cultivar em sua propriedade. Para saber qual a mais adequada para sua propriedade, nada melhor do que conversar com um técnico a respeito. Foi o que fez o Ângelo Calvide, Dr. Camargo. Ele plantou várias parcelas com algumas variedades de aveia branca, aveia preta e triticale. E não tem do que reclamar. Andou até recebendo a visita de outros produtores que queriam ver de perto o benefício dessas gramíneas de inverno para o solo. Tá aí o exemplo. Bem, nossos 10 minutinhos já chegaram ao final. Nós vamos deixando um forte abraço a todos vocês, o desejo de um bom fim de semana. E na segunda-feira estaremos aqui neste mesmo horário, nesta sua emissora, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!